A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Conosco, em nossos estúdios improvisados, eu tenho a satisfação de receber a professora Cláudia Gomes, que já foi de Castanhal e que agora é de Belém. Ela está à testa de um projeto intitulado Antropoética, Educação Ambiental e Sustentabilidade, que desenvolve no seu processo de doutoramento numa Universidade de Portugal. Professora, prazer em recebê-la aqui. Fale para os nossos ouvintes, quem é Cláudia Gomes? Quando que a UFPA pintou na sua vida?
Eu gostaria de primeiramente agradecer, né, a essa pessoa, professor Joel Cardoso. E a minha trajetória na UFPA, eu entrei com 25 anos num concurso para substituta, assumindo inicialmente a disciplina de metodologia da pesquisa em educação. Passei 3 anos no ICED, em Belém, e, consequentemente, fui para o campus de Castanhal atuar no curso de licenciatura em pedagogia, também licenciatura em educação física.
Agora já como efetiva?
Sim, quando já fui para o campus de Castanhal, já foi como professora efetiva. E entrei também na cadeira de pesquisa educacional, que sempre foi a disciplina assim, central, que eu trabalhei também colegada com outros amigos, né? Professora Ana Lúcia Bentes Dias, professor Luiz Carlos Carvalho, né? Conhecido como Lula, professor Dário. E trabalhei aproximadamente 16 anos no campus universitário de Castanhal. Também tive alguns projetos de pesquisa e extensão na área da educação ambiental e coordenei cursos, que não temos como fugir a parte administrativa. Fui coordenadora de pesquisa e coordenei 2 cursos, Educação Física e Licenciatura Plena em Pedagogia.
Professora, como é que é trabalhar com os alunos de pedagogia? Isso tem a ver com a sua formação acadêmica?
Sim, trabalhar com curso de pedagogia, a minha licenciatura foi em pedagogia, está ligado a essa formação e também eu tive uma carreira dentro do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, a carreira científica, fui bolsista de iniciação científica, comecei com 18 anos, depois fiz meu curso de especialização na área ambiental e o curso de mestrado em planejamento do desenvolvimento em áreas ambientais.
Quais as disciplinas que você ministrava no curso de pedagogia lá? Como é que é trabalhar com esse público? Como é que é esse público específico de uma cidade próxima e, ao mesmo tempo, uma cidade interiorana?
Primeiramente, eu gostaria de falar da especificidade dos alunos, que apesar de ser, né, um campus em Castanhal, os alunos não são somente de Castanhal, tem aluno dos municípios próximos e também alunos de Belém que se deslocam até Castanhal. Então é um público que tem interesse nessa formação pedagógica, que tem interesse em atuar na docência, em ser gestor, ser coordenador pedagógico. Então tem essa especificidade que é diferente, né, do momento atual, onde eu estou, que é no Instituto de Ciências de Arte, na Escola de Teatro e Dança da UFPA.
E o Parfor? O Parfor também já pintou na sua vida. Sim. Como é que é trabalhar com essa modalidade específica de ensino?
Sim, o Parfor, antes do Parfor, a gente tem uma né, história que antecedeu, que era o Fundef, que é como se fosse o Parfor, que o objetivo era também formar professores em licenciatura para atuar na educação básica. Então, a experiência já vem anterior, né, ao PAFOR, que são as nomenclaturas, mas é um público muitíssimo interessante, aprendemos muito, podemos conhecer os municípios, né, da Amazônia e etc.
Dessas andanças pelo interior, eu me lembro muito bem, nós as conhecemos por aí. Essa modalidade que antecede o Parfor eram resultantes de parcerias com os municípios. Fale um pouquinho mais sobre isso.
Sim, eu tive a oportunidade, na época que fui, coordenei o curso de pedagogia, junto com a professora Ana Lúcia Bentir Dias, de também coordenarmos esse processo, que era o Fundef. E tínhamos, assim, cursos nos municípios de Marapanim, por exemplo. Então, foi uma experiência muito boa ter essas parcerias com as prefeituras, né? Ao invés do aluno se deslocar desses municípios, que ficam ao redor do campus, os professores se deslocam. Então, a gente tem um contato com a cultura, com os alunos e podemos contribuir para essa formação.
Quais são as disciplinas que normalmente a senhora ministra e com quais delas você se sente mais à vontade? Uma hora eu te chamo de senhora, outra hora eu te chamo de você, mas isso não tem importância nenhuma.
Bem, Joel, assim, no momento eu saí do campus de Castanhal, que eu trabalhava prioritariamente no curso de pedagogia e nas outras licenciaturas, e no momento eu estou na escola de teatro e dança, no curso de licenciatura em teatro. Quando eu chego nesse local de artistas, de formação desse profissional que também é formado para ser um docente, eu sou acolhida assim por algumas pessoas. Então, assim, uma das pessoas assim mais importantes é a professora Vlad Lima. Então, quando eu chego na escola, eu começo a atuar com ela na disciplina Metodologia da Pesquisa em Arte. E aí eu começo a entrar nesses conhecimentos, no campo do teatro.
Voltando para o curso de pedagogia, quais as disciplinas específicas que você ministrava lá? Né? Porque desse universo da arte é uma coisa completamente diversificada.
Lá eu trabalhava com pesquisa educacional, metodologia da pesquisa científica e laboratório de pesquisa. Então, isso tem me ajudado a trabalhar metodologia da pesquisa em arte. E também o que é que eu trago da pedagogia agora para o novo local que eu estou? Como eu também fui coordenadora de estágio quando eu estava na educação, nas ciências da educação, agora no campo da arte eu também coordeno o estágio da licenciatura em teatro e atuo nas disciplinas prática de ensino em teatro e estágio supervisionado 1 e 2. Então, assim, o Foucault ele fala uma coisa que é interessante. Ele diz que há momentos que há uma dissipação de todo o conhecimento. Então, é como se eu me sinto começando de um zero, mas é um zero entre aspas, porque o que está para trás é agregado no momento. Então, ao mesmo tempo que eu entro, entre aspas, também num campo, que é assim, profissionalmente, eu trago o que eu já tinha antes, Então, é a dissipação, mas que tem fragmentos.
Uma pergunta capciosa: onde você se sente melhor, agora ou na atuação anterior?
Assim, a arte é fascinante, te envolve. Então, quando eu entro naquele universo, eu não quero mais sair. Então, assim, eu estou me sentindo muito bem, Amo os alunos da educação física, da história, da geografia. Mas no momento eu me sinto muito bem com essas pessoas, muitíssimo. Mas é como se fossem vários filhos. Eu acho que não dá para responder quem eu amo mais. Mas com esse filho eu estou muito satisfeita no momento.
A gente sempre ama o último filho e o mais rebelde, e é a área das artes. Professora, com que teóricos, com que experiências você migra para essas áreas? Você já falou um pouco sobre isso, mas como é que se embasa isso do ponto de vista científico, do ponto de vista bibliográfico?
Certo, assim, tem autores que eu já trabalhava, o Edgar Morin, o Derrida, o Deleuze e o Guattari, eles permanecem, porque eu digo assim, eu chego no campo do teatro, o teatro vai buscar na filosofia, na literatura, na psicanálise, foram autores que eu sempre me interessei, mas a partir do momento que eu entro profissionalmente, vai ter assim, aqueles que eu já conhecia de nome, mas que eu passei a estudá-lo, como Brecht, Arthur, Augusto Boal.
Todos nós somos artistas. O Shakespeare dizia que nós representamos o tempo todo, né? Como é que você se sente representando e ao mesmo tempo sendo verdadeira nesse seu novo papel de professora? O que tem entre prática e teoria?
Eu estava vendo um filminho do Zé Celso falando sobre o Arthur. Então ele diz que no campo da arte a gente se distende, né? E a gente expõe até os ossos. Então é como se esse conhecimento muito mental, muito intelectual, quando vem pro teatro, eu consigo assim usar todos os meus sentidos, né? Todos os meus órgãos, todos os meus ossos. Então é uma doação que parece que se torna mais plena e mais completa, porque atravessa também o meu corpo, né? As minhas emoções, os meus sentimentos.
Você se referiu agora há pouco a Edgar Morin. Eu acho esse autor fantástico, tanto para a área da educação quanto para a área da arte. Fale um pouquinho sobre ele. Com o que dele você trabalha? Ele tem uma obra muito extensa. Sim. É claro que não dá para trabalhar tudo.
Sim, na minha tese de doutorado, né, que está em andamento, que eu trabalho a questão da antropoética e da sustentabilidade na educação ambiental, ele tem vários conceitos, mas tem esse conceito que ele trabalha que é antropoética, com hífen, que ele vai dizer que é a ética do ser humano. Como eu trabalho a ética ambiental, tem outros autores que vão puxar, por exemplo, uma ética antropocentrista, que centra-se no homem, uma ética mais animal, né, que é o Peter Singer, e o Edgar Morin, trabalhando com a complexidade, ele vai trabalhar com essa ética do gênero humano, que tem várias dimensões, né, uma dimensão que é antropológica, que é biológica, que é social e etc. E aí ele cria esse conceito. Só que quando eu, dentro da minha tese, eu resolvi tirar o hífen e trabalhar a poética, como processo criativo, justamente para eu me aproximar do campo da arte e trabalhar dentro da educação ambiental.
O Foucault tem um livro famoso, aliás, um dos mais famosos dele, que é Vigiar e Punir.
Sim.
E no campo da arte, esse conceito perde, vamos dizer assim, a especificidade que tem em educação, porque a arte é o universo da liberdade. Como é que a senhora vê isso?
O Vigiar e Punir, eu gostaria de falar inicialmente do livro. O que me fascina são os vários momentos históricos que ele vai mostrando e essa questão do poder, do micropoder, né, do controle, da subjetivação, né, da punição, que tudo tem ali. E trazendo para o campo, né, você saindo do campo da educação, que, né, quando eu trabalhava eu me sentia mais rígida, e você vindo para o campo da arte, né, e trabalhando pouco Foucault, essa discussão que ele faz sobre, né, o poder, o micropoder, o vigiar, o punir, é como se os artistas, eu vejo que há uma rebeldia, né, um processo de libertação.
Natural.
Né, que é natural, né, do ser humano.
Muito bem, professora. Esse assunto nós retomamos já já. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas continue conectado. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora Cláudia Gomes no seu programa Universidade Multicamp.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho a satisfação de conversar com a minha amiga querida, a professora mestre e doutoranda em Educação e Psicologia pela Universidade de Aveiros, em Portugal, que está desenvolvendo um projeto intitulado Antropoética, Educação Ambiental e Sustentabilidade. Professora, nós conversávamos no primeiro bloco sobre esses dois universos que dialogam, mas que são completamente distintos, né? E falávamos de um autor que é fundamental para as duas áreas,
sim,
que é Foucault, E o livro de que falávamos é um livro famoso, antológico desse autor, Vigiar e Punir. É claro que esse universo da disciplina, da vigia, da punição, está muito mais presente na área da educação que no ambiente da arte, que é o ambiente da transgressão, da liberdade, da autoafirmação. Como é que a senhora vê isso?
Eu vejo assim, que mesmo tendo essa separação, essa dicotomia, que eu diria que seria, de certa forma, uma pseudo-separação, né? Não necessariamente a educação tem mais essa dimensão do vigiar e punir, né? Como ele vai fazer a analogia, o Foucault, das prisões, né? Que até arquitetonicamente as escolas são construídas, né, como se fossem prisões, né? As salas, a disposição das cadeiras, um inspetor, alguém que vai vigiar. E, consequentemente, isso vem para o campo da educação. Mas, no campo da educação, existe também aqueles professores que também são transgressores, né, que vão rebater isso. E também teóricos no campo da educação, como Paulo Freire, eu poderia citar, que, né, quebrou praticamente as várias regras dessa educação que a gente diria ser tradicional. Então, é como se a rebeldia, né, que é do campo da arte, ela entra, né, no campo da educação.
Eu acho que todo professor é artista. Estar, né, não importa onde você esteja. E o Paulo Freire prova isso. Agora, existem certas nomenclaturas que pertencem ao universo da educação de uma forma geral, seja ela de professores ou seja ela na arte, que apontam para essas prisões. Né? Nós falamos currículo, grade curricular, nós falamos disciplina, que tem um... Né? Então, fale um pouquinho sobre isso.
Sim, grade curricular a gente já tenta evitar e chama de desenho, delineamento curricular. Então, a partir do momento que a gente vai percebendo, né, algumas nomenclaturas que pesam, a gente vai evitando. Às vezes a gente diz disciplina, a gente diz, não, é o curso. Mas a gente insiste em falar disciplina porque é uma nomenclatura institucionalizada. Né? Mas nem sempre quando você vai falar disciplina, você está falando no disciplinar, né? No punir, né? No controlar.
Mas as palavras têm a sua força natural, né?
Sim, concordo. Mas eu gostaria de voltar assim. E no campo da arte, é a rebeldia, é a transgressão? No campo da arte, aparentemente também vem, né? Como Deleuze disse, a gente vai criar as máquinas de guerra para a gente guerrear, para a gente lutar, né? O Brecht, o teatro como um ato político. Mas também há pessoas do campo da arte que ainda tem uma postura também desse vigiar, desse punir, desse controle. Então, né, tem como se fosse uma amálgama entre as duas áreas. E eu concordo também com o professor Joel Cardoso, essa questão do peso, né, das palavras e do sentido, né, do sentido que tem, por exemplo, disciplina, disciplinar, né, controlar o comportamento. Né? No campo da psicologia tem a própria teoria comportamental, que é também chamada de behaviorismo, que você dá o estímulo, vai ter uma resposta, e você quer o quê? Esse controle, o controle dessa resposta. Então, isso, né, é muito recorrente no campo da educação, ainda, infelizmente.
Eu queria agora que viesse à tona a minha amiga cidadã do mundo, que anda pela Europa, que andou pela França, que andou por Portugal, que anda por esse interior do Pará e que pinta os sete por aí. Como é que você se vê nessas andanças todas?
Bem, eu me vejo assim. Em Portugal, eu vivi 4 anos e tive contato, né, na escola que o meu filho estudou, muito com os gitanos, com os ciganos. E eu me sinto realmente assim uma cidadã do mundo e o coração totalmente assim partilhado. Na minha própria tese eu defendo essa teoria, né, de não ter fronteiras, desse ser humano ser um cidadão planetário e ser um cidadão até cosmológico, né, porque ultrapassa assim apenas o planeta Terra fisicamente. Então, às vezes, as pessoas têm muita referência. A Cláudia, que ficou em Portugal, ficou na França. Mas um dos trabalhos assim, mais significativos, mais belos, mais emocionantes que eu fiz na minha vida foi um trabalho solidário que eu fiz na África, em São Tomé e Príncipe, que repercute até hoje, né, que é ajudar famílias nas quais os pais têm aproximadamente 5 filhos, porque as famílias são bem numerosas. Então, nós, um grupo de pesquisadores de todo o mundo, né, Universidade de Aveiro, Universidade de Santiago de Compostela, alguns representantes da ONU e da Unesco, né, nos unimos para ajudar algumas ONGs nesse país. E até hoje a gente, né, contribui, né, com essas crianças. Então é assim, um dos trabalhos que nem sempre eu revelo, não é todo mundo que sabe, né, porque quando você vê na aparência, né, a amiga e a referência é a França, mas existem também outras referências que nem sempre a gente precisa, né, divulgar, mas o que me sensibiliza muito é esse trabalho.
E como é que é essa mudança do universo da cultura? Como é se sentir-se em Portugal, se sentir em África e se sentir em Paris?
Bem, assim, eu vou começar pela França. França, né, eu tive assim, um companheiro de muito tempo, acesso à língua. E em Paris hoje eu me sinto como fazendo parte da paisagem. A última viagem que eu fiz, as pessoas perguntam para mim, onde é tal coisa? Aí eu respondo, mas você não é daqui? Você é daqui? Você nasceu aqui? Então meio que eu já faço parte da paisagem, me sinto muito bem. Tanto que eu me desloquei para a Inglaterra e lá eu disse, olha, aqui eu sou estrangeira, mas lá em Paris eu não sou estrangeira, né? E às vezes me sinto mais estrangeira, assim, fazendo até referência, né, a Albert Camus, mais estrangeira, às vezes, no município do meu próprio estado, que é aquela sensação de estranhamento que o Brecht trabalha, ou estranhamento que eu tenho, ou estranhamento que as pessoas têm em relação a mim. Em Portugal também me sinto muito bem. Em África é assim, indescritível. Eu ouvindo a professora Zélia Amador falando sobre o teatro, né, e o corpo relacionado ao povo da África, e ela, né, fez a referência de que o povo europeu é como se fosse mais mental, mais a escrita, e o povo da África é mais o corpo. Então lá eu pude sentir, né, o corpo em relação à dança, em relação à espontaneidade das mulheres que ficam de cócora na rua e fazem xixi, o batuque, o toque do tambor que parece que vai no ritmo do seu coração. Então, também praticamente na África eu não tive esse estranhamento, né? Não tenho na França, não tenho em África, tenho mais, eu diria até em Portugal, mesmo sendo a minha língua nativa.
Professora, vamos agora falar sobre esse projeto de pesquisa que está em andamento. Como é trabalhar em Aveiro, num centro que une educação e psicologia? Como é essa pesquisa? Como ela foi elaborada? Por onde ela pretende passar? Aonde ela pretende chegar?
Bem, a pesquisa inicialmente começou com meu contato com o orientador atual, né, que é o Carlos Meirelles Coelho. Inicialmente eu tive uma ideia de fazer uma pesquisa qualitativa e mais simplificada, mas aí foi ampliada. Então, o que é que ela pretende? É um estudo comparativo entre sustentabilidade e esse conceito de antropoética, entre, né, os grupos de professores, crianças e pais no Brasil e Portugal. É um estudo comparativo, né, nos quais nós já temos alguns resultados. A tese, praticamente, a escritura dela, né, essa terminologia de escritura baseada em Derrida, praticamente finalizada. Então, e ela pretende chegar aonde? Né, a gente sempre pensa que a gente quer contribuir com alguma coisa. Então, ouvindo esses pais, essas crianças, esses professores sobre a questão da sustentabilidade, da ética ambiental, colocar alguns indicadores sobre essa relação, né, dos seres humanos com o meio ambiente, e a ética é a melhor forma de se relacionar com isso, né, em relação a esses impactos que eu coloco, não só sustentáveis, mas que muitas vezes são insustentáveis, né, que seria a tese, a partir da questão do consumo, que eu trabalho um dos conceitos que é a pegada ecológica. Então, o que é a pegada ecológica? Você tem a biodiversidade planetária e você tem o seu consumo. Então, qual o impacto do meu consumo sobre, né, essa biocapacidade planetária? Então, tem dados que já mostram assim, que, por exemplo, um povo como os americanos, norte-americanos, se eles forem com o consumo deles atual, equivale a 5,5 planetas. Então, deveria ter 5 planetas para suportar o consumo que se tem hoje. Mas como existem as assimetrias entre os países, você vai ver que países africanos, como Gana, por exemplo, vai ter 0,003 planetas. Então, você vai ver que um país consome demais e outro consome, né, está abaixo da linha da pobreza.
Como é que entra o conceito de ética nisso tudo? É algo quase que desumano aí, né?
Ética é assim, dentro do campo ambiental existe o conceito, eu vou trabalhar aqui conceitualmente, o conceito de ética ambiental. Então, dentro do conceito de ética ambiental, existe assim três linhas, que é aquele conceito que é o antropocentrismo, que é como se o homem fosse o centro de tudo, né? Esse conceito vem dos gregos, e aí nós poderíamos citar várias coisas. Existe o conceito de biocentrismo, que é uma linha de autores, como tem, por exemplo, um australiano, que ele se chama Peter Singer, que ele vai defender o direito dos animais não humanos. E existe já um conceito mais amplo dentro do campo da holística, né, que é da ecologia profunda, que vai trabalhar essa totalidade. E, finalizando, existe esse conceito da complexidade, né, do Edgar Morin, que é a antropoética que a gente trabalha, que é essa ética do gênero humano. E eu já entro com esse, tirando o hífen, com antropoética, né, que é inserir a arte, né, esse processo criativo, a questão da sensibilidade para trabalhar também tanto a educação ambiental formal, informal e não formal.
Eu queria agradecer muito você pela generosidade e pela beleza das informações dessa entrevista. Um beijo na alma, Cláudia. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que sempre tem nos acompanhado nas nossas jornadas informativo-culturais. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem são de João Nilo. A supervisão e edição ficam a cargo dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Lembramos que este e outros programas da Rádio Web estão disponíveis em nossos bancos de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.